os lucros de 2022, tanto quanto sei, não beneficiam das injeções de capital. As injeções de capital não vão a lucros, não são receitas da empresa. Portanto, não as injeções de capital, na melhor das hipóteses, tornam a situação da empresa estruturalmente melhor, mas estrutural, de forma estrutural, portanto, fica com menos endividamento, menos juros, mas não, per si, as injeções de capital não têm um impacto direto nas receitas da empresa, não são consideradas receita. Os benefícios fiscais também não. Os benefícios fiscais que a TAP não estou a ver a relevância. A TAP tem uns benefícios fiscais, os impostos que beneficiam e que estão no seu balanço, mas não nos resultados, que está no seu balanço, que é os benefícios fiscais que podem vir beneficiar por ter tido prejuízos no passado. E isso está no seu balanço e está reconhecido e tem um valor no seu balanço, mas não nos resultados da TAP. O grupo de trabalho trabalhou sobretudo dedicado ao plano de reestruturação da TAP, claro que nos foi ajudando também nas dimensões, porque estava o grupo de trabalho, tinha pessoas ligadas à parte pública, também estava lá o escritório de advogados que foi contratado via parte pública, estava no grupo de trabalho, e esse escritório de advogados também nos ajudou nesta negociação. Não foi um contrato à parte com esse escritório de advogados para fazer esta negociação, foi no âmbito da prestação da assessoria que faziam à parte pública no âmbito do processo da TAP, que o Estado foi aconselhado neste processo de tomada de controle da TAP. E, repito, não havia nenhum privado com interesse em injetar verbas na TAP. Zero. Não havia privado na altura que tivesse qualquer interesse, nem os acionistas. Qualquer outra referência era sempre 100% com garantia do Estado, portanto não havia nenhum privado que tivesse qualquer interesse em investir na TAP. A TAP chegou à pandemia já com capitais próprios muito negativos, sobretudo se for reconhecido, não estava totalmente reconhecido nos capitais da DSA, o impacto dos 1.000 milhões da manutenção Brasil. Portanto, a TAP tinha à partida, antes de chegar à pandemia, já falta de 1.500 milhões de euros. Para uma companhia deste género, ninguém, nenhum privado, teria interesse em injetar montantes na TAP. Depois, vindo em cima disto, ocorre a pandemia. Portanto, a TAP chega à pandemia com falta de capital na ordem de quase 1.500 milhões de euros. Portanto, nenhum privado tinha qualquer interesse na companhia. Ainda por cima, de repente, a pandemia é sujeita a uma pandemia que tem um impacto tremendo sobre esta companhia, sobre a sua atividade. Portanto, não houve qualquer interesse de nenhuma entidade privada em assumir. A decisão era ou o Estado apoia a TAP ou a TAP vai à falência e fecha. Tinha que ser uma decisão naquele momento. Não havia alternativa. Eu penso que isso é importante todos os portugueses e a Comissão Parlamentar de Inquérito ter bem consciência. Não havia nenhuma espécie de alternativa à intervenção do Estado para salvar a TAP. Nenhum privado mostrou qualquer interesse. Portanto, o grupo de trabalho não tinha alternativa a trabalhar no pressuposto que era o Estado a assumir o controle da empresa. Repare, numa empresa com capitais próprios tão negativos, sem a capitalização do Estado, os capitais próprios da TAP ficavam negativos na ordem dos perto de 3 mil milhões de euros. Na altura, se o Estado fosse emprestar montantes a um privado com garantia do Estado, seria sempre um via Estado, para injetar na TAP, seria algo que não resolvia o problema estrutural da TAP em termos de capital. A TAP ficava com capitais próprios negativos na ordem dos 2.500 ou mais milhões de euros, sem nenhuma perspectiva de viabilidade ou rentabilidade. Nunca se ia aprovado pela Comissão Europeia qualquer acordo que deixasse a TAP numa situação insustentável do ponto de vista financeiro. Portanto, não via hipótese de qualquer alternativa. E, além disso, seria uma grave irresponsabilidade o Estado fazer uma operação desse género. Seria irresponsável, não estava a resolver de forma estrutural o problema de companhia, não seria sustentável do ponto de vista financeiro e havia um risco enorme sobre os montantes que o Estado estaria lá a pôr. Para uma empresa com capitais próprios tão negativos estar a colocar montantes tão elevados, seria um risco enorme para os montantes que o Estado português disponibilizou à TAP. Portanto, é importante que tenhamos isso bem presente.
Deputado Bernardo Blanco.
Sr. Presidente, faltou aqui uma pergunta.
Muito bem. Foi quanto é que se pagou na consultoria destas negociações?
Eu tinha respondido que era, tanto quanto me recordo, o apoio que tivemos neste âmbito foi no âmbito da prestação de serviços que o Escritório de Advogados estava a fazer à parte pública. Portanto, a parte pública, o Escritório de Advogados estava a assessorar a parte pública, tudo tinha a ver com o plano de estruturação da TAP, e foi nesse âmbito que fomos assessorados e apoiados nesta negociação. Portanto, não houve, tanto quanto me recordo, não houve nenhum contrato específico para esta negociação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, deputado Bernardo Blanco. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Leão, tenho três perguntas curtas e uma um bocadinho mais longa. A primeira questão tem a ver com os seus assessores. Os seus assessores do Ministro das Finanças, que disse-nos há umas horas já que reuniam frequentemente com a administração da TAP para demonstrar que a tutela financeira acompanhava de forma próxima a empresa e a sua gestão. Eu queria só perceber melhor quem eram esses assessores que reuniam frequentemente com a administração da TAP, o que é que neste caso entendo por frequentemente. E para tratar do que em concreto? Houve algum momento em que foi mais frequente essa interação? Quando diz reuniam, pretérito imperfeito, era uma coisa relativamente estável e duradoura. O que é que significa então esse retrato que partilhou connosco, se pode concretizar um pouco mais? Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com a reestruturação e a capitalização da TAP. A TAP foi capitalizada para tapar fundamentalmente dois buracos. Há outros, não tão grandes, mas os principais foram o que há muito havia resultante da manutenção Brasil, já falámos disso aqui, e o que foi, segundo buraco, que foi aberto pela gestão privada. Também já falámos disso. Mas depois há um valor muito significativo que fica na TAP, nos capitais próprios da TAP, e que oscila, conforme as várias fontes, entre 1,4 e 2,3 mil milhões, nesta ordem de grandeza. Sim. Já falámos daqueles dois buracos, entre aspas, muito grandes, da manutenção da Engenharia Brasil e o que resulta da própria gestão privada ao longo daqueles 4 anos. Mas depois há um valor muito significativo que fica na TAP, uma terceira tranche, não é uma terceira tranche, mas é uma terceira dimensão, digamos assim, daquela capitalização, que fica na TAP nos capitais próprios e que oscila, conforme as várias fontes, entre 1,4 mil milhões e 2,3 mil milhões. Se isto lhe diz alguma coisa, se consegue dar-nos um valor mais preciso, se consegue ajudar-nos a identificar este montante e a sua utilidade. A terceira questão.
Doutor João Leão, vamos talvez deixar
esperar. Sr. Presidente, se eu puder ajudar a clarificar, se a pergunta está clara e passamos adiante. Se for preciso algum esclarecimento, eu posso ajudar.
Mas isso é já na sequência da pandemia, não é?
Julgo que sim, embora a pandemia, cito de memória, foi imputável a um prejuízo que não tinha nada a ver com isto. Era metade do valor mais baixo, era 640 milhões e meio. Não tem nada a ver com esta dimensão. Portanto, daqueles 3,2 mil milhões, apenas 640 milhões eram imputáveis à crise pandémica, de acordo com as contas da Comissão Europeia.
Sim.
Não é? E depois todo aquele dinheirão, não é, que era supostamente do resgate e reestruturação, que era manutenção e engenharia Brasil, a gestão privada e os seus impactos, digamos assim, e depois mais esta parcela. Daí a questão, que vai para além da questão da crise pandémica. Vai para além e é anterior. A terceira questão, agora retomando a pergunta, muito obrigado. A terceira questão, também mais ou menos curta, tem a ver com um tema de há pouco que tinha a ver com a renúncia do Dr. João Weber Gameiro, que factualmente renunciou ao cargo da administração da TAP porque não aceitava exercer funções sem um seguro de valor superior, um seguro de responsabilidade dos directors e officers, assim como na ausência de um contrato de gestão. Foi o que ele disse e foi o que ele escreveu. Comunicado. O Dr. João Gameiro sai por razões pessoais imprevisíveis. Uma pessoa, quando lê num comunicado que alguém sai por razões pessoais imprevisíveis, pensa que tem a ver com a vida dele, lá das questões familiares, não sei, de coisas que lhe aconteceram na vida, não que lhe aconteceram na companhia, de onde ele sai. E a minha pergunta é, quantos mais casos, apresentados como sendo supostamente razões pessoais imprevisíveis, é que tiveram, assim, essa apresentação e que, na verdade, isso traduzia divergências de estratégia, de atuação na gestão, de opções do governo, faço-me entender? Ou isto foi caso único? Se é caso único, é uma coisa. Se isto é uma linguagem de código para outra coisa, gostávamos de saber quantas vezes é que essa linguagem de código foi usada. Agora, a última questão que eu queria colocar, que tem a ver com a separação da TAP-SA e da TAP-SGPS. Ela ocorre fundamentalmente no segundo semestre de 2021, a partir de 24 de maio, salvo erro, numa operação que é completamente artificial, onde todo o capital das empresas passa a ser público, mas a TAP-SA fica com o capital na DGTF e o capital da TAP-SGPS fica na par pública. E passa a haver dois conselhos de administração de duas empresas que não consolidam uma na outra, com acionistas diferentes dentro do Estado, mas que têm profundas relações, até funcionais ou operacionais, uma com a outra. E temos até, isto tem implicações no plano operacional e de gestão de uma empresa e depois na aplicação do Estatuto do Gestor Público. Porquê? Temos uma carta nesta Comissão de Inquérito que foi enviada no dia 7 de outubro pelo PCA Manuel Beja e pelo administrador Gonçalo Pires ao Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e ao Ministro das Finanças, João Leão, no dia 7 de outubro. E inclui esta passagem, se o Sr. Presidente me permitisse, eu lia, para não estar a dizer, a dar assim para ler, eu lia já no instante. São dois parágrafos que eu vou ler. Muito obrigado. Os dois parágrafos que eu vou ler são os seguintes. Consequentemente, e agravado pelas circunstâncias de os administradores integrarem simultaneamente o Conselho de Administração da TAP-SGPS e o da TAP-SA, poderão surgir impedimentos aos administradores, ou dos administradores, maiormente por conflito de interesses, nas decisões a adotar nos conselhos de administração da TAP-SGPS e da TAP-SA, quando respeitem as relações entre estas duas sociedades. O surgimento de situações de conflito de interesses passa a ser mais provável nessas circunstâncias, tornando possível situações de bloqueio a nível dos conselhos de administração de ambas as empresas em matéria de gestão e obrigando a que tais decisões sejam tomadas pelos respectivos acionistas. Parei de ler. Ora bem, entretanto, havia um documento preparado também pelo financeiro da TAP em que havia uma série de opções em relação à estrutura do universo TAP e à sua recomposição, que foi validado pelo acionista e que emana essencialmente do plano de reestruturação. Ora, com isto, o Governo acabou por aplicar a mesma receita que conhecemos bem com a resolução e a reprivatização do BES, em que há, no fundo, a criação de uma espécie de TAP-MA, que é SGPS, onde deixou todos os ativos que têm ordem para se desfazer, e também o caso da Manutenção Brasil, que entretanto se resolve, e uma espécie de TAP-Boa, que é a SA, onde está a operação aérea, a frota, e onde se limparam os passivos, e agora sim, para se valorizar e privatizar. Aliás, até no Estado o encaixe fica em lugares diferentes. Ora, este tipo de estruturação é muito pouco condigna com uma empresa pública, não ajuda à transparência e à clareza da gestão pública e, para agravar, com os mesmos administradores de um lado e no outro a fazerem contratos consigo próprios, mesmo que houvesse quem tivesse alertado e dissesse o boné SGPS e depois tirava o boné e punha o outro, agora somos da SA. E, portanto, isto já foi tratado aqui com o Dr. Manuel Beja, noutra altura. A questão é como é que estes problemas foram... Sabemos como é que isto foi tratado do lado de quem escreveu. E agora quer saber como é que isto foi tratado do lado de quem recebeu a carta. Como é que isto foi tratado no Governo, quando foi Ministro das Finanças, e estes potenciais e até reais impedimentos, bloqueios, etc., na gestão, como é que isto foi considerado aceitável, normal, compatível com a legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Leão.
Sim, em relação aos assessores, a primeira questão era sobre os assessores que tinham estado envolvidos, portanto, terão ao nível do Secretário de Estado do Tesouro, e isso o Secretário de Estado do Tesouro teria assessores nesta área. No meu gabinete, o gabinete do Ministro das Finanças, havia um assessor em particular que estava com cujo dossiê, este era o dossiê principal, sem prejuízo de haver interação pontual com outros assessores sobre outras questões. Mas havia